Você acompanha agora a resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
Hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Então vamos aos principais destaques da semana. A reforma tributária é aprovada em dois turnos na Câmara. Lula, Haddad e Lira saem vitoriosos. Bolsonaro diz que está na UTI e a mídia discute o destino do espólio do ex-presidente inelegível. A Assembleia destrava a pauta, aprova o aumento da educação e o PAF. Comigo no estúdio, Heitor Peixoto e Marco Antônio Soalito.
Olá, Vívia, Marco, todos que nos acompanham.
Olá, Heitor, olá, Vívia e todos que nos acompanham.
A reforma tributária foi aprovada na noite de ontem. A PEC passou em dois turnos com larga margem de votos. Foi o primeiro passo da reforma com uma votação histórica após 30 anos de debates em torno do tema. Heitor, o que permitiu esse resultado e a quem acreditar essa vitória?
Pois é, Vivian, Marco, uma leitura que se faz inicial é de uma vitória da própria sociedade brasileira, exatamente pelo prazo, pelo tempo que esse assunto está em discussão no país, né? Reforma tributária, como você mencionou, né, Vivian, mais de 30 anos tramitando, na verdade, não tramitando, mas em discussões variadas pelo Congresso Nacional e nunca se alcançou um consenso em torno dessa pauta. Na imprensa política, outros vencedores, claro, são apontados aí. Falou-se, né, de Arthur Lira como um fiador da reforma, ele atuando fortemente na construção dos acordos, né, necessários aí para a votação da pauta, inclusive numa perspectiva de recuperar protagonismo, né, perdido tanto com o orçamento secreto, né, que foi inviabilizado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto também nessas investigações em torno dele, aí conduzidas pela Polícia Federal. E foi tanto empenho de Arthur Lira nessa semana que, na sessão de votação, ele discursou e votou, né, que é uma coisa que normalmente não acontece. Os presidentes dos legislativos normalmente não votam, não discursam em matérias aí que estão tramitando. Outro fortalecido, indicado pela imprensa, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele trabalhou incansavelmente, muitas vezes fora dos holofotes, exatamente para tirar um pouco dessa imagem de que seria uma reforma do governo Lula. É mais uma reforma de Estado.
Nessa sexta-feira, Heitor, só para complementar essa sua análise, né, nessa sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando entrevista a emissoras de televisão, fez questão, em todas elas, de pontuar a importância da contribuição de Arthur Lira para que a votação ocorresse, para toda a articulação que foi feita ao longo desse semestre. Ele chegou a dizer que Lira foi o maestro, né, dessa condução.
E ontem chamou a atenção da imprensa também, né, uma frase do Haddad logo após a votação, aspas para o Haddad aí, parecia impossível, valeu lutar. Então também aí indicando que ele contava, claro, uma vitória importante e inegavelmente uma vitória do próprio governo, né, embora tenha sido vários partidos envolvidos aí nessa votação, aprovar algo tão difícil num ambiente muitas vezes tão hostil como é a Câmara e com várias CPIs acontecendo, CPIs que não estão emparedando o governo, é verdade, mas que sempre dão uma dispersada nas atenções, né, Vivian?
Mas uma vitória também de uma perspectiva, considerando vitória do governo, uma perspectiva futura, né? Isso melhora o ambiente, a expectativa que existe dos analistas econômicos, que vai melhorar o ambiente da economia, e isso pode fazer mover a economia, então o governo conta também com esse ativo.
Né? Claro. E o que, bom, falando rapidamente agora do que permitiu a aprovação, né? Um dos pontos é que ela se baseia na simplificação de tributos, né? A gente leu várias matérias a expressão manicômio tributário, vários líderes políticos usaram essa expressão, dizendo aí da confusão que é o sistema tributário brasileiro, dessa perspectiva de simplificação, unificação de tributos federais aí estaduais, também duas novas categorias, né, que a gente vai ter pela lógica do imposto de valor agregado trabalhado em tantos outros países. Agora, temos elementos também políticos e pragmáticos dessa aprovação. Prefeitos e governadores chegando a consensos em torno dessa pauta. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que antes estava contra, virou um defensor da reforma, convencido por mudanças ali que contemplaram o estado de São Paulo. Ele, inclusive, comprou briga com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi exposto aí nas redes sociais, num entrevero ali com o ex-presidente. A Fiesp, manifesto favorável pela reforma. Economistas de diferentes linhas também defendendo a aprovação da reforma, dentre eles aí ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes de Banco Central. E nos elementos pragmáticos tivemos também, né, os cofres abertos, a liberação de emendas aí pelo governo federal, 2,1 bilhões de emendas na terça-feira, 2/3 aí disso para emendas de bancadas estaduais, suprapartidárias que favorecem governadores e prefeitos. Já era um recorde, veio a quarta-feira, dobrou-se a quantidade de emendas liberadas, né, mais de 5,3 bilhões na quarta, contemplando partidos de fora do governo, inclusive PL, PP. Então, assim, restou praticamente a resistência do bolsonarismo raiz nessa pauta e, por isso, tivemos ampla aprovação nos dois turnos lá na Câmara, ontem, início de sexta-feira. Né?
Vale pontuar que essas emendas são emendas impositivas, o governo só faz isso num momento estratégico, mas tem que pagar mesmo.
Manejo, né? Estratégico.
Exatamente. Então, Marco, como é que votaram os partidos para aprovação da reforma tributária e o que essa votação indica do comportamento do legislativo daqui para frente, se é que indica?
O que mais chamou atenção, Vivi e Heitor, né, foi a entrega maciça de votos do Centrão, ao contrário do que aconteceu em outros momentos deste início da legislatura, quando ali as legendas, né, mais diretamente influenciadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, chegaram a impor derrotas ao governo, por exemplo, na questão do marco do saneamento, né, de decretos nesse tema. Então, vamos aos números. No PP, legenda de Lira, foram 40 votos a favor da reforma tributária e apenas 9 contrários. No União Brasil, 48 votos a favor e 11 contrários. No Republicanos, legenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cuja atuação foi destacada pelo Heitor, é inclusive uma legenda que se declara independente em relação ao governo, 36 votos a favor, 2 abstenções e 3 contrários. Na oposição também houve dissidências importantes. No PL, maior partido do grupo, 20 dos 99 deputados não atenderam aos apelos do ex-presidente Jair Bolsonaro e votaram a favor da reforma. O placar final, né, e essa divisão no PL, inclusive, fizeram com que analistas interpretassem que Bolsonaro foi bastante inábil nesse tema e colheu para si uma derrota, né, com evidente perda de prestígio até internamente. Além do PL, só o Partido Novo, que é muito pequeno, tem apenas 3 deputados, também deu mais votos contrários do que a favor da reforma, nesse caso 2-1. Outro destaque, né, no campo da esquerda, 3 deputados do PSOL terem optado pela abstenção: Sâmia Bonfim, Glauber Braga e Fernanda Melchiona, sob a alegação de que fizeram isso para alertar sobre supostas incoerências do texto, mas estão apanhando bastante nas redes sociais de boa parte da militância de esquerda. Na visão da maior parte dos analistas, o governo sai, sim, né, fortalecido da votação e tem muito a celebrar destes primeiros meses do legislativo, porque suas duas principais pautas, arcabouço fiscal e reforma tributária, avançam no Congresso, ainda que o Planalto não tenha uma maioria consolidada na Câmara. Expectativas para frente, Vivian, né, que você também já falou um pouco, há uma expectativa por parte do governo de melhora no ambiente de negócios, melhora das expectativas do mercado, e que isso se reflita a médio prazo em um ambiente mais favorável na Câmara.
Muito bem, e hoje a Câmara dos Deputados tinha ainda a apreciação dos destaques, o que foi feito para concluir, de manhã até agora há pouco, para concluir a votação da reforma. Em seguida, a PEC segue para o Senado, que pode fazer algumas mudanças no texto na próxima semana, o que já é esperado, inclusive, né? Isso. Tanto o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram da expectativa de que essas mudanças realmente ocorram, mas tratam também como uma coisa que não vai ser lá muito significativa. Aí tem, com mudanças, tem que voltar para a Câmara para que os deputados apreciem, né, o que for alterado, mas também não está se tratando como um grande entrave, não é? Mas tudo isso tem que acontecer para a gente ter certeza de que será assim. Né?
E uma outra análise, né, que é pontuada, né, pelos observadores da cena política, é de que as pautas econômicas elas já contavam, sim, com maior boa vontade das forças de centro-direita da Câmara. Isso significa que o governo, em outros temas, vai continuar tendo que fazer uma articulação muito pontual, né, para que sejam aprovados ali até que se construa uma maioria mais sólida.
E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a casa vota ainda hoje a volta do voto de qualidade no CARF. O arcabouço fiscal ficou para agosto. A informação foi dada após uma reunião com as lideranças da casa e o ministro Fernando Haddad, lembrando que a votação do arcabouço fiscal pode acontecer até o último dia do mês de agosto, não é isso, Marco Antônio?
É isso, porque tem um prazo para o governo encaminhar a proposta orçamentária do ano que vem, né? Então precisa estar com essa previsão dos pontos ali do arcabouço fiscal.
O Brasil assumiu nesta semana a presidência do Mercosul. Lula fica no cargo até o fim de 2023. Em reunião dos líderes do Mercosul, Lula defendeu a volta da Venezuela ao bloco e logo após tomar posse, fez críticas à Carta de Exigências da União Europeia. Ele defendeu que o acordo entre os blocos deve ser o da política do ganha-ganha. Que exigências Lula critica, Heitor?
São algumas, Vivian e Marco, que foram apontadas aí pela imprensa. A principal delas talvez seja a ameaça de multas e sanções ao Mercosul por descumprimentos do Acordo de Paris, que é aquele compromisso mundial pela redução dos gases de efeito estufa, né? Lula várias vezes já disse que nem os países desenvolvidos têm cumprido né, o que está previsto ali no Acordo de Paris. E, portanto, não há que se falar em impor sanções aí ao Mercosul em torno disso. Agora, um outro assunto também, né, dentro dessas ressalvas, estão as compras governamentais, que renderam controvérsias por parte do presidente Lula. Segundo o próprio governo federal, as compras feitas pelo poder público, elas chegam a responder por 10 a 15% do PIB. Quer dizer, são muitos recursos nessas operações. E há exigências na mesa para que seja garantido às empresas europeias o mesmo tratamento de empresa nacional, né, nessas compras aí pelos poderes públicos aí desses países. Isso acende alertas, né, para riscos aí para as empresas daqui, tanto do Brasil quanto dos países do Mercosul. E nessa mesma linha também houve críticas de Lula, tem havido, né, do governo federal, sobre um crescente protecionismo dos países desenvolvidos sobre as empresas deles, né, as próprias empresas. E houve, então, declarações fortes do presidente Lula ao receber essa presidência do Mercosul. Ele disse que parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. E foi enfático também ao afirmar que seria imperativo aí que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. Segundo o presidente, né, não temos, palavras dele, né, como o Mercosul, não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo, nessa referência sobre as compras governamentais. Então, Lula chegou e deu uma série de recados aí ao assumir a presidência temporária do Mercosul.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou no início da semana as duas indicações do governo Lula para a diretoria do Banco Central. Gabriel Galípolo foi escolhido para o cargo de diretor de política monetária e Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização da instituição. As sabatinas ocorreram em meio a fortes críticas de Lula e integrantes do governo ao alto patamar da taxa básica de juros, a Selic, não é? Definida pelo Comitê de Política Monetária. E hoje a Folha de São Paulo destaca a entrevista de Gabriel Galípolo ao veículo, em que ele afirma que o presidente Lula teve 60 milhões de votos, tem legitimidade para opinar e será sempre escutado.
Galípolo, que foi, né, tem sido um braço direito até aqui do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi muito elogiado
número dois lá,
por deputados, né, nessa articulação da reforma tributária também.
Nos últimos dias, antes e depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Jair Bolsonaro inelegível, o ex-presidente tem aparecido na mídia, dado entrevistas, participado de eventos. Em declaração recente sobre a inelegibilidade, Bolsonaro disse que não é justo que ele já declare apoio a algum outro nome da direita, apoio para disputar a eleição à presidência em 2026. E emendou, estou na UTI, não morri ainda, para alguém que já querer dividir o meu espólio. Marco, Bolsonaro deixou a presidência e já está lutando por espaço.
De fato, né, como uma reversão dessa inelegibilidade pela via judicial é bastante improvável, o debate em torno sobre herdeiros desse espólio já está colocado na cena política e também na crônica. Dentro do PL, no quadro de hoje, o nome mais forte seria talvez da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estrelou campanhas recentes nacionais da legenda, assumiu uma direção também da seção de mulheres. Mas a imprensa já noticiou que essa hipótese não agrada o próprio Bolsonaro e seus filhos. Também são lembrados, para ocupar esse vácuo, governadores que hoje estão em outras legendas. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que é do Republicanos, Romeu Zema, de Minas Gerais, que está no Novo, e Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná. O noticiário dessa semana trouxe pistas do que pode vir pela frente nesse jogo. Nós vimos, como o Heitor pontuou rapidamente no início do programa, Bolsonaro e Tarcísio divergirem publicamente em relação à reforma tributária. E o ponto principal dessa divergência foi uma reunião da bancada do PL, de deputados do PL, para a qual Tarcísio...
Bancada na Câmara.
Para a qual Tarcísio foi convidado. Ali, Bolsonaro defendeu o voto contrário à reforma sem apresentar alegações técnicas, fazendo críticas ideológicas conhecidas ao PT e à esquerda, enquanto Tarcísio fez uma argumentação diferente, dizendo que não aprovar a reforma seria o mesmo que a direita estar cedendo uma narrativa à esquerda para que trouxesse para si os louros do projeto. E fez essa colocação. Acabou sendo vaiado pela ala mais radical de deputados do PL, aqueles bolsonaristas mais fiéis. Já outro cotado como herdeiro desse espólio, o governador de Minas, Romeu Zema, pode estar de malas prontas para o PL. A informação veio do portal Metrópolis com base em fontes ouvidas em off dentro da legenda, segundo as quais esse movimento por parte de Zema deve ser oficializado em breve. A ver, de concreto, o governador também foi muito criticado, o governador de Minas, nas redes sociais, de ontem para hoje, por bolsonaristas, após fazer um elogio à aprovação da reforma. E em recente passagem por Minas Gerais, Bolsonaro foi questionado pela imprensa mineira, formalmente, se Zema seria um bom nome para liderar um projeto político da direita para 2026. Ele disse que talvez para 2030 ou 2034, foram as palavras do ex-presidente.
Bom, essa semana quem falou no mundo político sobre o espólio de Bolsonaro e os potenciais herdeiros políticos foi o professor e cientista político da UNB, Frederico Bertolini. Vamos ver.
Tem um campo aberto para alguém pegar. A questão é quem vai conseguir reunir o conjunto de características que tornaram o Bolsonaro essa opção agregadora da extrema-direita e da direita. Você vê, por exemplo, o Sérgio Moro, ele tentou em algum momento ser uma opção de terceira via e falhou retumbantemente. Por que ele falhou retumbantemente? Porque ele não representava esse personagem de apelo popular. Na verdade, o Sérgio Moro só se viabilizou eleitoralmente porque voltou para o Bolsonaro. Então, o difícil realmente é ser a própria figura do Bolsonaro. A Michelle talvez consiga elencar esses critérios aí necessários para ser essa figura do ponto de vista religioso. O conservadorismo é a principal chave que explica esses segmentos serem tão fiéis ao Bolsonaro, ali aqueles 30% ou 25% da população que estão com o Bolsonaro para o que der e vier, para efetivamente qualquer coisa, e não arredam pé. Os governadores, eles vão ter uma tarefa um pouco mais difícil, que é serem figuras populares ao ponto de poderem substituir o Bolsonaro. Eu não sei se o Zema consegue, eu não sei se o Tarcísio consegue, não sei se o Ratinho consegue, acho ainda mais difícil pensar nele como uma figura mais nacional ali, né? Então talvez a Michelle seja um nome relevante, mas é impossível prever o que vai acontecer com o espólio de Jair Bolsonaro e, efetivamente, se alguém vai conseguir o feito que ele conseguiu, que foi virar uma saída eleitoralmente viável para essa extrema-direita no jogo majoritário.
Depois de dias de tensão, troca de secretário de governo, agenda de votações paralisada com dois projetos importantes, essa semana a pauta da Assembleia foi destravada. Heitor Peixoto.
Novamente, essa semana na Assembleia termina muito diferente do que a semana passada, né? Na semana passada, a gente teve um pico de tensão entre a base de governo e a oposição quando não se alcançou ali o acordo para a votação de dois importantes projetos. O de adesão ao PAF, né, que é o marco legal sobre a renegociação de dívidas entre o Estado e a União, e também o piso da educação. Semana passada não teve acordo para isso. O PAF, ele tinha prioridade regimental na pauta das reuniões da semana passada, né, na pauta do plenário, mas a oposição não aceitava votar esse projeto antes do piso, então defendia a inversão dessa pauta. Argumentava que o piso era uma matéria de consenso na casa, o que se refletiu de fato. A matéria foi aprovada pela unanimidade dos deputados, né, 66 votos aí pelo piso da educação, mas o PAF estava muito longe desse consenso, né? A oposição efetivamente obstruiu o projeto do PAF. A argumentação sempre foi em cima de uma outra pauta, que não era essa do PAF, mas o fato dele ser condição para adesão ao regime de recuperação fiscal, que é um projeto que não está tramitando, está arquivado neste momento, mas pelo fato da adesão ao PAF ser requisito para também adesão ao regime de recuperação fiscal, a oposição deu alerta ali, entendendo que era uma porta que se abria para adesão ao regime. Portanto, obstruiu enquanto pôde esse projeto lá no plenário, não quer de jeito nenhum, em função das contrapartidas que são exigidas do Estado sobre servidores públicos, privatizações e outras questões que têm discordância dos oposicionistas. Isso fez, né, esse impasse fez com que o governo perdesse o prazo de adesão, o prazo inicial de adesão ao PAF, que seria na sexta-feira da semana passada, dia 30 de junho. Depois disso, muita negociação, né, veio o final de semana, muita negociação no início desta semana. E essa negociação se materializou da seguinte forma: os projetos para serem votados foram pautados em reuniões diferentes, ao contrário da semana passada. Na mesma pauta tinham os dois projetos. Essa semana, o presidente Tadeu Martins Leite resolveu colocar só um projeto de cada vez nas pautas de votação. E aí a gente teve acenos para os dois lados. O piso foi votado em primeiro lugar, como queria a oposição, mas nas reuniões do PAF, que inclusive vieram antes da votação do piso, a base esvaziou o plenário, a base de governo esvaziou o plenário e, com isso, tirou tempos regimentais ali de obstrução por parte da oposição. Chegamos ao fim de semana, tudo foi aprovado, mas aí tem outra polêmica instalada no dia de hoje, sexta-feira, que a revisão do piso da educação vai ser, que é retroativa a janeiro, vai ser parcelada em 3 meses. Pagamentos aí em setembro, outubro e novembro. A oposição vinha defendendo o pagamento em parcela única, em folha suplementar para os professores. E sobre a pauta de votações da semana que vem, é reta final do semestre, definições vão aparecer na segunda-feira, em reunião de colégio de líderes. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está pronta para votação, tem um déficit de 6 bilhões, é um déficit de 66% acima do atual déficit do Estado. Também tem motivado aí críticas da oposição, mas definições sobre o que vai ser votado nesse finalzinho de semestre, só no início da semana.
Agora, o governo Zema, que pressionava pela aprovação do PAF, se manifestou ontem, Neymar.
Em relação ao PAF, todas as manifestações oficiais do governo Zema aconteceram antes da votação que acabou aprovando o projeto aqui na Assembleia. Isso porque, após o projeto, né, não ter sido aprovado até o dia 30 de junho, que era ali um prazo inicial, o Tesouro Nacional chegou a informar ao Executivo Estadual que tomaria as medidas necessárias para cobrar essa dívida em torno de 15 bilhões de reais do Estado. O governador então alegou em nota que, se a União insistisse com essa cobrança, poderia comprometer o pagamento de salários do funcionalismo e até mesmo a aquisição de remédios. E também entrou com uma ação, ato contínuo, né, assim que divulgou essa nota, também entrou com uma ação no STF pedindo que o tribunal estendesse um prazo, para que Minas aprovasse esse projeto, né, para que a Assembleia pudesse aprovar esse projeto num prazo de mais 6 meses, até dezembro, e assim o Estado não perdesse, né, não fosse obrigado a desembolsar integralmente o valor. O que que fez o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do tribunal, que é o relator da matéria. Ele abriu um prazo, né, de 72 horas, que vence amanhã, sábado, para que a União se posicionasse. Só que, nesse meio tempo,
foi aprovado.
Né, tivemos a aprovação aqui na Assembleia. Após a votação de ontem, o entendimento do ainda líder de governo, né, deputado Gustavo Valadares, e também de tributaristas, é que o governo ganha um elemento forte, político e jurídico, para que possa reabrir conversas com a União e, de repente, chegar num entendimento aí, que até dispense, quem sabe, a via judicial, né, para que não haja essa cobrança imediata do valor. Isso em meio a um prazo que já foi estendido pelo próprio STF em relação ao projeto principal de adesão de Minas ao RRF. Esse prazo para adesão do Estado por completo, né, a um regime de recuperação fiscal, já está estendido até dezembro.
Que é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Bom, e o deputado Gustavo Valadares, que está assumindo a Secretaria de Governo, né, do governo Zema, e a articulação política com a Assembleia também se manifestou. Ele assume, inclusive, na terça-feira, né?
Isso aí, expectativa também, né, Vívia e Heitor, que na próxima terça-feira, assim como o Gustavo Valadares, né, irá tomar posse como secretário, seja anunciado também o novo líder de governo. Sim. Há um movimento noticiado na imprensa de deputados que têm sido fiéis em 100% das votações do governo Zema nesse ano de 2023 para que um deles seja indicado. Esse grupo já está se articulando. E sobre as prioridades da base, o Gustavo Valadares, né, deputado Gustavo Valadares, afirmou em entrevista que a mais imediata será a aprovação do projeto de desconto do IPVA para locadoras de veículos, porque a base entende que há risco sem aprovação desse projeto, dessas locadoras migrarem, de, enfim, haver uma perda de empregos em Minas Gerais, enfim, impactos negativos que a base pretende evitar.
Essa questão que foi mencionada, né, do parcelamento que o Heitor mencionou, deve ser também, digamos que não a prioridade do deputado Gustavo Valadares, mas possivelmente um problema que ele vai ter que, de fato, encarar como secretário de cara.
Vai ter que encarar, né, agora, né, possíveis insatisfações aí da oposição que certamente acontecerão. Agora, o futuro secretário, né, Gustavo Valadares, também já avisou que, em relação ao projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, ele entende que o processo aqui na Assembleia é uma maratona a ser vencida com muita negociação com cada um dos 77 parlamentares. O líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, também falou com a imprensa após a votação e sinalizou que a oposição vai continuar fazendo obstrução a uma possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, porque entende que pode haver prejuízos à prestação de serviços públicos. É importante lembrarmos dois pontos nessa questão, né, que finalizam bem o entendimento sobre ela. Esse projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal continua, por hora, arquivado na Assembleia, apesar de um pedido que foi protocolado há mais de um mês pelo governo do Estado de desarquivamento. Esse desarquivamento depende de um despacho da presidência da Assembleia que ainda não aconteceu. E há uma decisão do Supremo que, de fato, autoriza o Estado a avançar em tratativas com a União sem o aval da Assembleia. Ocorre que secretários de Estado também já disseram, né, que não abrem mão de que a Assembleia avalize essa operação, porque entendem que assim se ganha mais segurança jurídica com o processo. Vamos ver, né, quais serão os próximos capítulos.
Bom, e o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, deu uma coletiva logo após a conclusão das votações. Vamos ver o que ele falou.
Na semana passada, como eu disse, foi um jogo legítimo da oposição. Acho importante, na minha opinião, acho importante esse programa para o Estado. É importante lembrarmos que ele existe desde 98 no Estado de Minas Gerais. Então, como eu disse, existem alguns projetos que são do governo, outros de Estado. O PAF é um projeto, na minha opinião, do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa realmente ajudar o governo, independente de quem esteja à frente do governo, mas que possa ajudar o governo a manter as suas obrigações com as pessoas, com os servidores, especialmente com a população de Minas Gerais.
Marco, Heitor, agora sextou mesmo.
Até a próxima, Vivi. Foi
um
prazer.
A resenha vai ficando por aqui. Valeu demais.
Bom fim de semana e bom descanso
para
todos.
Parceria de sempre.
Até. Valeu.
E muito obrigada a você de casa por nos acompanhar. Até a próxima.
A Resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vívia Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Isabel Baustedt.